Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Salmo 51. Nós temos vindo aos domingos a meditar cada domingo num salmo. E este domingo escolhemos então, obrigado, Delta, escolhemos o Salmo 51 para meditarmos e o tema é livres da culpa. Como nós podemos viver livres da culpa. E vai ser baseado neste Salmo, Salmo 51. O rei Davi escreveu assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que era mau à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que me quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O Salmo 51 é uma oração do rei Davi de confissão e arrependimento. É uma oração de um homem esmagado pela culpa. Mas mais do que isso, é uma oração de um homem que descobriu que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer culpa. Este salmo, ele foi escrito a seguir a um dos períodos ou uma fase mais trágica, um acontecimento mais trágico da vida de Saul. Da vida de Davi, que está relatado em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11 começa a relatar que era o povo de Israel tinha ido para uma guerra ou para a batalha, mas Davi não foi. Normalmente quando nós não estamos onde devíamos estar, corremos perigo. Davi, daquele dia, ele era rei, ele era o chefe lá do exército, mas ele decidiu ficar em casa. Vai lá ao terraço do palácio e ele avista assim uma bela mulher a tomar banho. Betseba. E ele olhou para aquela mulher e diz a Bíblia que ele desejou a mulher. Ele chama lá o seu servo, olha, quem é aquela mulher? Olha, ela é Betseba, ela é mulher de Urias. Ele é rei, ele, a palavra final é dele, ele pode tudo, então manda chamar a mulher. Ou vai lá buscar a mulher. E ele trouxeram a mulher e ele passa a noite com a mulher. Mais tarde a mulher manda alguém dar o recado ao rei. Olha, estou grávida. Quer dizer que o resultado daquela noite, ela engravidou. Então o que é que Davi pensa? Bem, o Urias está na guerra. Mandem chamar o Urias. Não é? Ele mandou chamar o Urias e disse, olha Urias, eu quero estar 2 dias de folga para descansar. Eu queria que o Urias fosse para casa. Para encobrir o seu pecado. Mas Urias, no outro dia de manhã, quando Davi acorda na porta do seu palácio, quem é que passou lá à noite? Urias. Estás aqui? Urias, não, eu não vou ali deleitar-me com a minha mulher, com os meus colegas lá na guerra. Davi ficou com outro problema. Então Davi decide mandar Urias de volta para a guerra, mas dá instruções ao general, ao Joabe. Olha, coloca lá o Urias mesmo lá na frente da batalha, a ver se ele vai desta para melhor. E foi. Urias foi colocado lá, morreu na batalha. Veio a notícia, olha, Urias já morreu. Ok, ele manda chamar a mulher, casa com ela. O fruto daquela noite acabou por morrer também, aquela criança. Ele vive assim algum tempo. E em 2 de Samuel, capítulo 12, Deus manda um profeta falar com o rei. Esse profeta chamava-se Natã. E o profeta conta-lhe uma história. E na verdade o que Deus mandou fazer foi confrontar o rei com o seu pecado. E quando o Davi foi confrontado com o seu pecado, ele disse, pequei contra o Senhor. Este homem que teve esta página negra, porque é um homem que adulterou, o seu ego, e a sua usou do seu ego, da sua posição, para fazer o que não podia, ele era a lei, acaba por adulterar, acaba por mandar matar, para encobrir o seu pecado. Este mesmo homem que tem esta história para contar, que a Bíblia relata que é um homem segundo o coração de Deus. É de facto uma história incrível. E como é que é possível isto acontecer? Talvez vocês estejam a ouvir e nós pensamos assim, não, eu nunca faria uma coisa dessas como Davi. Foi a primeira coisa que eu disse a mim mesmo quando li o Salmo. Não, nós nunca faremos coisas destas. E vamos fazer uma caminhada, é que... Como é que é possível... Muitas destas coisas e outras acontecerem. Por exemplo, eu não quero saltar, vamos permanecer nesta história, mas agora de repente pensei no Pedro, não é? O Pedro que ama a Jesus, não é que amava, que ama. E como é que ele diz, Senhor, tens as palavras da vida eterna. E o mesmo Pedro foi capaz de negar Jesus. Então a primeira coisa que eu quero partilhar com os irmãos é que toda a queda começa com um desejo que deixou de aceitar os limites. Limites impostos por muitas coisas, por exemplo, pelo próprio Deus, pela palavra de Deus. Mas há pessoas, por exemplo, que não creem na palavra de Deus, mas limites impostos pelas leis do país, pelas leis da física. Não é? Gravidade é uma lei, quer acredites, quer não. Não é? E muitas outras. Então, quando nós decidimos ultrapassar os limites, não viver de acordo com as regras, com as leis, com os limites, nós estamos suscetíveis a viver coisas como estas. Porque esta é a história de Davi, mas nós temos as nossas histórias. Porque tudo começa com no coração, com a nossa atitude. Davi, o problema não foi ver Betsemba. O problema não é olhar, ah, ele viu, porque se a mulher, e a gente ainda culpa a mulher. É como os homens, não, a culpa é o tamanho da saia da mulher. Nunca é os teus olhos. Porque quando lhe foi dito, olha, Davi, ela é mulher de Urias. Então Davi sabia que ela pode ser bonita, eu posso ter desejos, eu posso ter-me sentido atraído, mas é ilegítimo para mim. Ela pertence a alguém. Mas ele decidiu ultrapassar os limites. O problema não são os desejos. Os desejos em si não são maus. O problema é quando nós começamos, quando nós deixamos os desejos governar a nossa vida. O problema é quando nós não, quando nós ultrapassamos os limites. Quando nós vivemos, não me levem a mal o que eu vou dizer, como animais selvagens. Porque um animal, no sentido, tem o desejo, ele vai correr atrás. Mas nós não somos esse tipo de animal. Ou não deveríamos ser. Então Davi, ele decidiu alimentar o que ele sabia que devia de rejeitar. Nem todas as oportunidades são bênçãos. Nem tudo o que é bom para ti. Há oportunidades que são tentações. Quando ele viu a mulher quando ele viu Betsabé, ou quando alguém lhe disse que é a mulher de Urias, ele podia simplesmente dizer, ok, é bonita, mas não é para mim. E isso sim é maturidade espiritual. Nem todo o desejo me pertence, ou nem tudo que me atrai me faz bem, ou nem tudo o que eu posso alcançar foi Deus que me deu para mim. Então a maturidade espiritual não se mede apenas pelas coisas que fazemos, mede-se também pelas coisas que decidimos não fazer. E a pergunta primeira é: quem é que governa a tua vida? É os teus impulsos? É os teus desejos? É as tuas vontades? É as oportunidades. Não, pastor, mas isto é uma oportunidade daquelas. Sim, e? Eu tenho que abraçar todas as oportunidades. Porque no caso de Davi foi o adultério. E em muitos casos é o adultério. Que conversas tu andas a alimentar que não deves alimentar? Não, mas isto é só uma conversa aqui no Instagram. E? Achas que deves continuar a fazê-lo? Achas que é legítimo? Não, mas é só por aqui. Não, mas tudo começa no nosso coração. É para ver onde é que vai dar. Não, estás-te a enganar a ti próprio. Tu és daqueles que queres deliberadamente ultrapassar os limites e fazer o que Davi fez. E quando a gente ultrapassa os limites, a gente não sabe onde é que vai parar. Porque não foi só um adultério, foi um homicídio. Porque uma coisa puxa a outra, a gente quer tapar daqui, fazer daquilo lá, etc. E quando a gente dá conta, está num molho de brócolis. E ainda culpa o diabo. E o diabo diz, não fui eu, foste tu. O Davi foi o adultério. Mas nós podemos ser outra coisa qualquer. a maneira como lidamos com o dinheiro, a maneira como lidamos com a ambição, a maneira como lidamos com muitas outras coisas. Então a primeira batalha que Davi perdeu foi a batalha no coração. Nós não fazemos tudo o que queremos. Porque às vezes nós vivemos, creio eu, numa sociedade em que o pessoal acha que é livre. E a pessoa acha que ser livre é fazer o que dá na telha. Não, não é. Ser livre é a capacidade de fazer o que não quer. Ele é livre para dizer que não. Não tens ali uma oportunidade naqueles espetáculos e que, pois, é a oportunidade do ano, é de graça, é tonto a dar. Sim, mas eu sou livre para rejeitar. Não, tu és doido. Não, sou livre para rejeitar. Qual é o problema? É porque esta coisa de, esta mentalidade que eu faço o que eu quero, está a destruir a sociedade. Porque a tua liberdade termina quando começa a minha privacidade. Por exemplo, estamos em tempo de praia. E eu já sei como é que é algumas coisas, alguns têm-me contado, mas pensa o caos que isso é. Né? Imagino que nós todos somos na praia e ali o Fabiano decide levar uma caixa de som deste tamanho. Mais 4 ou 5. E mete aquilo em altos berros. Porque eu dou livre. São 10 da manhã e eu passo o barulho que eu quero. Mas imagino que eu estou lá a meia dúzia de metros e eu apetece-me estar a descansar. Eu sou obrigado a levar com aquele barulho todo. Não, mas não é meia-noite. É essa mentalidade. A gente ultrapassa os limites todos. Ele não pode ouvir música? Claro que pode. No mínimo mais baixo. Para ele, para os amigos, e perceber que os outros, quando eu começo a incomodar os outros, eu já não sou livre. Eu estou a passar por cima de tudo. São coisas simples. Mas isto revela o quê? Uma mentalidade. Que é a mesma mentalidade que Davi teve. Eu posso. Eu sou o rei, a última palavra é minha, manda chamar. Então o que é que tu ultrapassas porque achas que podes? Não há limites para ti. Eu não faço tudo o que eu quero. Há coisas que eu faço, mas não quero, mas faço. Porque, por exemplo, eu decidi me submeter a minha vida à palavra de Deus. Então, há coisas que Deus diz para fazer, eu não sinto coisa nenhuma. Se alguém me faz mal, eu não sinto vencer o mal com o bem. Se alguém me dá uma palmada, eu não me sinto dar a outra face. Não sinto. Mas eu me submeto, porque eu decidi que o meu limite é a palavra. Mas outras pessoas têm princípios na vida. Não acreditam em Deus. Não acreditam, não submetem a sua vida a Deus, mas têm princípios. Eles submetem a sua vida, há limites. E nós estamos a viver um tempo que há uma mentalidade que não há limites. Não há. E não precisa só do que a lei diz. É uma questão de bom senso. Não é não fazer barulho à meia-noite. Porque ainda um dia deste tempo eu estava a sair de casa às 5:30 da manhã para ir surfar, mas encontrei na garagem uma vizinha que estava a chegar às 5:30 para ir dormir. Sabe porquê? Porque tinha vindo do trabalho. Então se alguém agora às 9 da manhã, tudo é permitido, estamos a invadir o espaço também da outra pessoa. Não estamos a ter um mínimo de bom senso. Então não é só sobre adultério. É, eu brinco, mas dizendo assim, não é teu. Não toques, porque é de alguém. Só que hoje é fácil. A gente está atrás de um computador, é fácil falar com quem eu não devia. É fácil de começar a brincar. Isso aqui é só uma brincadeira. Que brincadeira? Porquê essa brincadeira? Queres alimentar o quê? Quando a gente começa a alimentar, nós perdemos a primeira batalha, que é a do coração. A segunda é só uma questão de oportunidade. Ai, pastor, eu nunca adulterei. Tiveste alguma vez a oportunidade? Porque quem brinca atrás do computador só não adultera se não tiver a oportunidade. Porque já adulterou nessa hora. Vamos voltar para a culpa, ou vamos começar sobre a culpa. Primeiro, a culpa aprisiona a alma. Olha o que diz aqui no Salmo 51, versículo 3. O Davi, ele diz assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando ele faz esta oração, escreve esta oração, ele diz assim, aquilo que eu fiz, aquilo que aconteceu está sempre diante, não foi um acontecimento que ficou lá. Parece que é alguma coisa que está presente e vem e está a consumi-lo. Por exemplo, quando nós lemos Salmo 32, versículo 3, na Nova Versão Internacional, diz assim, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu vivia esconder o que eu fiz, o meu corpo ia definhando. Porquê? Porque a alma vai sendo atormentada. Então, Davi conseguiu esconder o seu pecado dos homens, mas ele nunca conseguiu esconder o seu pecado da sua própria consciência. E isso ia consumindo, a culpa vai nos consumindo. Por isso é que ele começa o Salmo dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, não é? Segundo a multidão das tuas misericórdias e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Ele clama porquê? Por misericórdia. Ele reconhece que a esperança para a sua vida não está nele, está em Deus. Tem misericórdia. Ele não pede, Senhor, livra-me das consequências do pecado. Ele não está preocupado com isso. Ele não diz, porque há gente que está preocupada é ter sido descoberto. Não. Ele caiu em si, percebeu o que ele fez e disse, tem misericórdia. Tem misericórdia. Lava-me. Purifica-me. E é interessante que ele usa aqui três palavras que nós normalmente juntamos tudo no mesmo saco para falar sobre pecado. E se vocês tomarem atenção, a Bíblia fala muito sobre pecado, sobre transgressão e sobre iniquidade. São três coisas parecidas, mas são diferentes. E eu gostaria de fazer essa distinção de uma forma muito, muito prática e muito, muito simples. Pecado significa literalmente errar o alvo. O que é pecar? É errar o alvo. Ou seja, qualquer falha, que qualquer atitude que falha em corresponder ao caráter de Deus, nós estamos a errar o alvo. E nós erramos, não é? Em relação às palavras, em relação à atitude. Nós somos, quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, é porque nós erramos. É como que Deus diz que para ser desta forma e a gente tem aquele pensamento e a gente tem aquela mentira e mente. Ah não, hoje não pode. E erramos o alvo. Mas quando a Bíblia fala sobre transgressão, a ideia aqui não é de errar o alvo. A ideia é de rebelião. Ou seja, ele está a ultrapassar um limite que é conhecido. Eu sei que não devia, mas eu uso a minha vontade e eu decido fazer o que eu sei que não devia fazer. Eu estou a transgredir. É consciente aquilo que eu estou a fazer. É uma desobediência consciente. E iniquidade fala que de algo que já ficou deformado em nós. Ou seja, não descreve apenas um ato, mas uma inclinação do coração. Ou seja, quando o pecado nos destroça por dentro. É quando o pecado corrompe o nosso coração. Não é? Por exemplo, mentira é pecado. É. Nós fazemos e pecamos. Quando eu sei que não devo fazer, mas eu conscientemente eu vou mentir para levar a outra pessoa a pensar uma coisa que não é, eu estou a cometer uma transgressão. Eu estou consciente, eu sei que não devia, mas é só hoje uma mentirinha branca. Não, mentira é mentira. Né? Quem é o pai da mentira é o diabo. Mas quando a Bíblia fala sobre iniquidade, mentir é um estilo de vida. Ele já está, o coração dele é tão corrupto, está tão deformado, que o estado normal daquela pessoa é mentir. É iniquidade. Este é o estilo de vida. Este é o dia a dia. Por isso é que o crente peca, mas ele não vive na iniquidade. Digo, irmão lá, não devia. Certo? Peca porquê? Porque nós erramos. Quem é que pode dizer aqui que nunca mentiu? Já depois de ser crente e saber. A gente falemo. Às vezes mesmo até inconscientemente. Às vezes com os nossos filhos. Não, não, o pai não pode. Até pode, só que não quer. Às vezes, nós às vezes nem pensamos. Sim ou não? Coisa simples. Não estou a falar nem da transgressão, nem da iniquidade. Iniquidade é esse. Então, Davi usa essas três palavras para demonstrar o quê? Que o pecado afetou de tal maneira a vida dele que ele, primeiro, Senhor, tem misericórdia, é Pai, apaga de mim esta culpa. Porque a culpa nunca entrega aquilo que ela promete. A culpa, ela vai consumir por dentro. Ele clama por misericórdia. Mas ele diz, não só, Senhor, esta culpa, mas lava-me completamente. E quando ele diz, purifica-me, é quando ele percebe que não só precisa de perdão, ele precisa de transformação. É quando ele percebe naquilo em que ele está a transformar. Eu não quero viver, eu não quero ser isto. Vocês estão a perceber? Eu não quero ser esta pessoa. Eu não me reconheço nisto. Então ele pede por misericórdia, perdão, mas ele clama por transformação. Ele não está preocupado com as consequências. Ele está preocupado, ele entende, ele percebe que o seu interior, o maior problema, não está no que ele fez, que é errado. Mas o maior problema é naquilo que ele está a transformar. E ele disse, não. Eu disse, Senhor, muda-me. Então, segundo, a cura começa quando nós assumimos a responsabilidade. A cura, a inversão começa, a cura começa quando nós assumimos. E olha o versículo 4. Ele começa a dizer assim, contra ti pequei somente. E fiz o que era mau à tua vista, para que seja justificado e falares. Ou seja, o que ele está a dizer aqui, por exemplo, na Bíblia, a NVI diz, não, a consequência é justa. Ou seja, ele não mete em questão a sua pena. Não, pena no sentido, a sentença, né? Olha, ele fez isto, a sentença é esta. Não, a tua sentença é justa. O que tu decidires está bem. Ele não está preocupado com isso. Ele diz assim, eu pequei somente contra ti. Né? E ele diz no versículo 5, eis que iniquidade foi formada e pecado concebeu a minha mãe. Eis, e depois ele diz, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, quando confrontado com o seu pecado por Natan, lá em 2 de Samuel, capítulo 12, eu creio que é versículo 13, ele diz assim, pequei contra o Senhor. Quando ele escreve a oração, ele diz, contra ti somente pequei. Ou seja, ele não culpa a Betseba. Ele não culpa o Urias. Ele não culpa, sei lá, Satanás. Ele não culpa a pressão. Ah, tu sabes, Senhor, que pronto, é a pressão do poder. Eu sou rei, estou aqui sozinho. Não é como alguns artistas ainda quase que a gente tem que ter pena deles, que eles coitadinhos. Isto não é só para os homens. Diga ao meu lado, é para as mulheres também. Não, ele não se faz de vítima. Ele não arranja desculpas. Claro que quando ele diz contra ti somente pequei, não estamos a dizer que Davi não pecou contra Betseba. Não, Davi pecou contra Betseba. Davi pecou contra Urias e Davi pecou contra o povo. Porque ele era rei, o exemplo. É aquela mentalidade, faz aquilo que eu digo, mas não faças aquilo que eu faço. Porque ele pecou contra estas três pessoas. Mas ele reconhece que acima de tudo, ele pecou contra Deus. Então por ele disse, olha, eu pequei. Então, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. É o versículo 4 na Nova Versão Internacional, é o que diz, olha, a sentença é justa. Tens razão em condenar-me. Quer dizer, ele não está ali com aquela mentalidade, não, isso é uma injustiça. Porque eu sou assim, e eu sou assim. Não. A cura só começa quando nós assumimos a nossa responsabilidade. E é isso que é arrependimento. Arrependimento não é sentir tristeza pelas consequências do pecado. Isso é outra coisa. Ou ele está arrependido de quê? Ter sido apanhado. Porque se ele não fosse apanhado, não, Davi não é esse tipo de pessoa. Não, ele não é esse tipo de pessoa. Não é apenas o medo das consequências. Ele está com medo de perder. Ele não quer saber do reinado. Entre aspas, no sentido. Ele não está com medo de nada disso. Tudo o que ele diz é justo. Qualquer condenação é justa. Ah, é este coração. Que arrependimento é este concordar com Deus. Ele não discute com Deus, ele não procura desculpas, ele assume. E isso nos ensina uma verdade, irmãos, que é, enquanto eu me justificar do meu pecado, eu nunca vou mudar. Enquanto eu me justificar do meu pecado, eu nunca vou mudar. Enquanto eu transferir a culpa para os outros, eu nunca vou crescer. Vou continuar sempre a fazer a mesma coisa. Sempre. Ando sempre naquela roda. Eu faço a geneira, peço perdão, Deus perdoa-me. Eu faço a geneira, peço perdão, Deus perdoa-me. E um dia eu disse a alguém, irmão, mas isso não é vida. E ele disse, ai pastor, mas o trabalho de Deus é perdoar. Fiquei tão irritado que eu olha, e o seu é ter vergonha na cara. Tenha vergonha na cara. Porque isso não é vida. Não é sobre isso que Davi está a falar. E porquê? Porque aquilo que ele pede é transformação. Ou seja, Deus só pode transformar aquele que tem coragem de admitir o seu erro e se colocar diante de Deus. Tanto que ele diz assim, olha o que diz no versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo. Ou seja, o que Davi está a dizer, olha, eu sei que aquilo que tu procuras é verdade, é integridade. Deus não procura pessoas perfeitas. Ouçam isto. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Está à procura de pessoas íntegras. Verdade. E o que Davi diz é verdade, é isto que eu fiz. Perdoa-me. Mas eu não quero só o teu perdão. Eu quero que tu me mudes. É aquela pessoa que compreende assim, eu já nem me conheço. A iniquidade me transformou de tal forma por dentro que eu já dei conta comigo a fazer isto como se fosse algo natural. Algo normal. Por isso é que Deus perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade. Então, enquanto Davi esconde o seu pecado, a culpa reina e destrói e corrói. Quando ele começa a confessar o seu pecado, a restauração para a sua vida apareceu. E por último, o perdão de Deus conduz a uma vida de transformação. Olha o que ele diz aqui no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O plano de Deus não é só perdoar-nos. O plano de Deus é transformar-nos. Davi não pede assim, apaga o passado. Davi não pede, tira-me esta culpa. Davi não pede, livra-me das consequências. Davi pede, de uma forma muito simples, muda-me. Muda-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Porque embora eu seja rei, eu sei que há limites que os outros podem não me colocar, porque eu sou o rei, eu tenho a última palavra. Mas eu me submeto ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, e eu quero parar nesses limites e não ultrapassar todos. Então transforma-me. Transforma-me. Davi compreendeu que o maior problema já não era o que tinha feito, mas era aquilo que estava a transformar. Então deixa-me dizer isto. Toda a oração de confissão deve ser acompanhada por um desejo sincero de perdão. Toda a oração de confissão deve ser acompanhada por um desejo sincero de mudança. Eu vou repetir. Toda a oração de arrependimento e de confissão deve ser acompanhada com um desejo sincero no nosso interior de mudança. Vocês reflitam nisso. Não porque a mudança compra o perdão de Deus. Não é nada disso. É porque o perdão de Deus nos conduz à mudança. Nós não podemos transformar a graça de Deus numa desculpa para continuar a viver da mesma maneira. Ai, Deus perdoa. Deus perdoa. Eu faço e Deus perdoa. Não banalize a graça de Deus. Tanto que ele diz assim. Olha o versículo 16 e 17. É muito interessante. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. E não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Sabe o que é que ele está a dizer? É, o pessoal tem esta mentalidade. Ah, eu pequei. Não, mas eu me arrependo, Senhor. Eu vou dar uma boa oferta. É o sacrifício. Não, mas eu agora vou fazer um jejum de 40 dias. Ele está a dizer assim, olha, aquilo que agrada a Deus não são rituais. Não é o jejum, não é o dízimo, não é a oferta, não é o facto de eu vir à casa de Deus. É um coração quebrantado e contrito, um coração que se humilha na presença de Deus com esta atitude no nosso coração sincera e íntegra de desejo de mudança. Não é sacrifícios. Ele não está a dizer para nós não louvarmos, mas está a dizer, não, os sacrifícios não compram Deus. A oferta não compra Deus. O louvor não compra Deus. Às vezes é a mentalidade religiosa para acalmar a nossa consciência. A gente faz disparate. Não, mas eu hoje fui ao culto, dei uma boa oferta. Tipo, Deus vai ficar contente. Como se a gente pudesse comprar Deus. E a gente assim acalmou a nossa consciência e continua a viver sem vergonha na cara. assim que muita gente vive. E ele está a dizer, não. Aquilo que Deus não despreza é um coração contrito. Tanto é este clamor, tem misericórdia, esta culpa me consome, esta... Mas Senhor, eu sei, Tu tens razão, eu fiz disparate, eu fiz disparate, eu borrei a pintura toda, Mas Senhor, muda-me. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero ser este tipo de pessoa. E ele se coloca nas mãos de Deus. E este é o caminho da restauração. Eu reconheço o que eu fiz. Eu concordo com Deus. Eu assumo a minha responsabilidade. E eu clamo por misericórdia a Deus. Foi exatamente o que Davi fez. E a resposta de Deus está, eu pedi para pôr a mesa, também uma mesa da ceia aqui, temos a mesa da ceia ali, né? que ainda não foram buscar depois daqui a pouco, né? O pão e o vinho, porque a resposta de Jesus está nesta mesa, no pão e no vinho. É como que, Senhor, eu pequei, e Deus responde, olha, este é o meu corpo. Entregue por vós. Sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós dizemos, Senhor, mas tem misericórdia de mim, porque eu errei. E eu disse, olha, este é o meu sangue, este é o meu cálice, derramado para remissão, para perdão dos vossos pecados. Nós não alcançamos perdão através de sacrifícios. Nós não alcançamos o perdão através... daquilo que nós, umas horas extras no voluntariado, não, naquilo que fazemos na igreja, na oferta que damos, não, nós não alcançamos perdão dessa forma, nós alcançamos perdão através de Jesus. Então nós nos aproximamos desta mesa, não porque somos perfeitos, essa mentalidade que às vezes no passado vão dizer, ai, se tu tens pecado, não podes tomar, não. É exatamente por causa desta mesa que eu me chego à presença de Deus, dobro os meus joelhos e digo, Senhor, aqui estou. E eu sei que eu posso chegar a Ti, não porque eu sou perfeito, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que nós nos chegamos à mesa. Não há aqui ninguém que seja digno de tomar a ceia por si só. Incluindo eu. Não há aqui ninguém que seja digno de dizer assim, olha, eu nunca peco, eu nunca erro, eu sou perfeito, a minha vida é perfeita, e então eu posso tomar a ceia. Não! Ninguém! Então aquilo que eu quero encorajar não é nós nos afastarmos da ceia, porque ela representa o sacrifício feito por Jesus há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Claro que é sempre pão, claro que é sempre sumo ou vinho, mas ela representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que foram àquela cruz para perdão dos meus pecados e dos teus pecados. Então é exatamente porque eu tenho a consciência que eu sou pecador, é exatamente que eu tenho a consciência que eu não sou merecedor, e é exatamente que eu tenho a consciência que sozinho eu não consigo mudar. Então eu me chego à cruz e digo, Senhor, não só eu clamo por misericórdia, mas eu peço, Senhor, muda-me, tira esta iniquidade dentro de mim. Porque a iniquidade é a corrupção do nosso coração. É a inclinação para o mal. É quando o pecado, o diabo, ele altera de tal forma o nosso coração que nós vivemos no pecado, achamos que estamos a fazer bem. E ele teve essa consciência, perdoa-me, Senhor. Então nesta manhã, talvez alguém esteja aqui a viver preso a um erro do passado. Talvez alguém tenha escondido um pecado. Talvez alguém tenha tentado esquecê-lo. A gente às vezes tenta. Talvez alguém tenha tentado procurar compensá-lo. pronto, agora eu vou compensar de certa forma. Mas a boa notícia é que a misericórdia de Deus é maior do que a nossa culpa. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então, quando reconhecemos o nosso pecado, quando nos viramos para a mesa do Senhor, recebemos perdão, mas recebemos um novo coração, recebemos uma nova vida, encontramos graça que nos levanta para nós caminharmos de forma diferente. É como quando nós saímos dos pés da cruz, não só perdoados, a culpa retirada de nós, mas nós vamos viver de forma diferente. Não porque eu agora sou capaz, mas porque aquele que é capaz está em mim. E ele vai me ajudar a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Para quando eu olhar para as próximas Bethsembas, eu... Não é meu. Ou quando eu receber, né, ainda há pouco tempo, eu estava com a minha esposa e falei, oi, posso falar contigo? E eu disse à minha esposa, olha, delete. Não há que entreter. Não há que entreter. Não brinques com o fogo, porque isso queima. E o problema é que não queima só a tua vida. Davi não destruiu só a vida dele. Isso afetou a vida das pessoas que ele envolveu. Mas glória a Deus que em Cristo há perdão. Podemos fazer isso nesta manhã? Podemos fazer isso nesta manhã? Reconhecer que o perdão não vem de uma igreja, o perdão não vem de um pastor, o perdão não vem de sacrifícios. O perdão vem desta mesa de Jesus. O sacrifício de Jesus. Mas com esta oração de arrependimento, que venha uma genuína vontade de querer mudar. Que a gente largue fora aquele pensamento de ah, Deus perdoa. E a gente já vai pedir perdão ao Senhor, peço perdão por hoje, e eu já sei que amanhã vou pecar, peço perdão para amanhã. Não, que essa mentalidade seja deitada fora. Que esta mentalidade assim, ah pastor, mas é pronto, então a gente também não é perfeito. Que essa mentalidade seja deitada fora. Que quando nós ofendemos a nossa esposa, ou ofendemos o nosso marido, sai palavras duras, rudes, que não deviam de sair, que a gente... Então o que é que tu queres? Eu sou assim, também foste tu. Caja, seu Senhor, não há nada que os outros possam fazer que justifique eu reagir assim. Eu não quero ser essa pessoa. Muda-me, Senhor. A gente assume a responsabilidade. O problema não é as consequências. Fizeste mal, roubaste, tens que ir preso, tens que lá ir. Esta coisa de, pronto, Deus perdoa, pronto, a gente tipo, não, isso é a consequência do pecado. A pessoa fez mal, há uma consequência. Certo? A pessoa foi apanhada a 150, só pedir a 120, tem 120 euros para pagar. Ai, o diabo não, quem carregou do acelerador foi tu. E eu. E agora tenho que pagar. Onde eu quero chegar a brincar, mas para dizer coisas sérias, é que a gente com esta mentalidade, a gente vai se desresponsabilizando. Ah, não sou eu, o diabo. E ao desresponsabilizar, se eu me desresponsabilizo, eu não tenho a consciência que eu tenho que mudar. Na verdade, eu acho que eu estou bem. O radar é que está mal, está naquele sítio. Certo? Aquela mulher é que está mal. Também para que é que anda assim com uma saia tão curta? Mas o que é o cristão? És tu ou é ela? For ela que dê contas a Deus. Não, é que esta mentalidade leva-nos a desresponsabilizar. Não sou eu. Está tudo bem comigo. Então aquela, Senhor, perdoa-me, aleluia, hoje é dia de culto, mas amanhã eu vou continuar a viver na mesma. Entra culto e sai culto. Entra semana e sai semana. Entra mês e sai mês. Entra ano e sai ano. Ele é pior que o mundo. Não é sobre isso que Davi nos ensina. Davi nos ensina, sim, nós pecamos. Sim, nós ainda fazemos disparate. Mas Ele nos ensina a assumir. Eu sou responsável. Eu é que fiz mal. Eu não dei conta e ultrapassei os limites. Eles estavam lá, só que eu achava que podia ultrapassá-los. E eu fiz disparate. Eu borrei a pintura toda. Eu estraguei tudo. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não posso mudar o passado. Ele já aconteceu. Mas eu não quero viver assim no futuro. Eu não quero ser esta pessoa. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Muda-me. Cria em mim um coração reto. Renova em mim um espírito puro. Não me lances fora da tua presença. E porquê que não me lances fora da tua presença? Para ter mais bênçãos? Não, é porque se não foste tu em mim, como é que eu vou mudar? Eu não vou. A minha natureza é falha. A minha natureza é carnal. Não me lances fora da tua presença. Sustém-me com o espírito voluntário e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então o meu conselho, o meu encorajamento é que neste dia a nossa oração de arrependimento ela esteja carregada de uma vontade genuína de mudar. Amém? Vamos ficar de pé.